Na Trilha, o podcast que descomplica o complicado.
Olá, ouvinte! Bem-vindo a mais um O Que Rola na Trilha, nosso programa com um novo formato, que eu vou parar de ficar repetindo isso toda vez que a gente fala. À minha direita, Redi Siqueira.
Eu, Redi Siqueira, carioca, quase capixaba, montanhista e mais o que tiver.
À direita do Redi, Gisele Capellini.
Olá, natrilheiros, Gisele Capellini de Vila Velha, trail runner, montanhista nas horas vagas. Vim aqui também para aprender sobre saúde, né?
E olha que ela já usou o termo natrilheiros, tá vendo? Exatamente, ela tá tomando conta aí do Instagram, né? Vamos falar disso daqui a pouco.
Tem que vender meu peixe.
E agora, à minha esquerda, com seus olhinhos brilhantes e piscantes, Lúcia Conrado.
Ui, gostei da apresentação. Euzinha, que todo mundo já conhece. Lúcia Conrado, escaladora.
Todo mundo já conhece.
Pois
ela
é.
Agora é celebridade.
Aplausos!
Assim, hoje a gente tem plateia, né, gente? O negócio tá ficando tão
sofisticado
que temos plateia.
É? E hoje, pela primeira vez em nosso estúdio, nós estamos recebendo aqui a presença de uma convidada com muito carinho que a gente recebe ela. Silvia Lousada.
Olá, Silvia Lousada, capixaba, sem derrubar as coisas da mesa.
Por favor.
Um pouquinho nervosa pelo convite, assim, muito
agradecida
pelo convite. Bem, eu sou montanhista, tento ser escaladora, sempre possível.
Aventureira sempre, né?
De preferência.
Legal.
E foi um prazer estar aqui. Vamos lá.
Então, vamos falar de saúde. Hoje, né, como foi dito aqui logo no início, a Silvia tá abrilhantando aqui com sua presença, não somente ela, como a Luísa Pilon tá visitando aqui, mas ela tá só de bastidor, de butuca ali, vigiando o Redi, ver se ele não fala besteira. Eu perguntei pra Lúcia essa semana, né, na verdade, o que, que a gente vai gravar, porque a gente tem um formatinho tão gostoso, né, eu acho que a palavra é essa pra esse formato que a gente tá tendo aqui. E aí eu perguntei a Lúcia, falei, Lúcia, o que, que nós vamos falar hoje? Falou, Renan, eu tenho um tema legal. Fala aí, Lúcia, qual que foi a sugestão que você passou pra gente?
Então, a minha sugestão foi falar de saúde, mas assim, o que me motivou foi um fato que aconteceu, né, e que me deixou muito surpresa, e falou assim, gente, uma coisa tão simples e tão óbvia, e aconteceu um falecimento de uma pessoa próxima.
Caramba.
Por conta de, acreditem, tétano.
Tétano?
Tétano.
E isso foi aonde? Você pode passar pra gente?
Então, na verdade, assim, eu prefiro falar da situação sem falar especificamente da pessoa, porque essa questão
foi
de...
Foi a Joana que morreu? Não, né? Foi o nome que eu inventei, tá, galera?
Então, o que acontece? Só pra vocês entenderem o contexto da situação. A colega, ela caiu na casa dela, numa escada, e esbarrou numa geladeira que tava enferrujada, se cortou, e foi o médico... Depois foi para casa, voltou ao trabalho, passaram-se alguns dias, começou a sentir dores na perna, que ela também havia se machucado na perna. Numa quarta-feira, ela foi novamente ao médico de um posto de saúde, e do posto de saúde foi encaminhada para o hospital, isso numa quarta. Na quinta-feira à noite, ela veio a óbito. Causa da morte, tétano.
Mas isso só foi diagnosticado depois da morte ou
depois
durante?
Depois da morte. Não, o médico possivelmente já tinha suspeita quando transferiu ela do posto de saúde para o hospital. E o que comprovou de fato que era o tétano foi o laudo do IML.
Tá, vamos falar um pouquinho agora da questão do tétano. E eu acho que da mesa aqui, a Silvia é a que tem um pouquinho mais de bagagem para falar da gente a respeito dessa doença.
A gente fica um pouco assim assustado, né, com o diagnóstico de tétano em pleno século XXI, né? É uma doença que tem vacina, né? Você pode estar sendo imunizado e com a imunização você fica livre de ter a doença. Você, lógico, todo machucado que você tem que ter um cuidado com ele, né?
Sim.
Ainda mais quem faz práticas de esporte, arranhou, tem que ter um cuidado de asepsia, de limpeza e tudo mais. Mas independente, a bactéria, o clostrídio, o tetânio, né, que é o que causa o tétano, ele gosta de um ambiente sujo, né, de sujeira, e ele é uma bactéria que está presente em alguns locais, né, de ambiente, tipo, todo mundo sabe, um prego enferrujado, coisas...
Mas deixa eu perguntar uma coisa, desculpa te interromper.
Pode.
Quando você fala assim, hoje a gente teve a questão de tétano, ela está presente o tempo todo? É o que?
É uma bactéria. Ela está no ambiente.
Ah, tá. É porque eu acho que difícil a gente ver o diagnóstico, que a gente acha que não existe, né? Mas ela existe, é muito presente
mesmo.
Ela existe.
Assim, eu sou pediatra, além de fazer, de ser escaladora, eu sou pediatra.
Sim.
Antigamente, as pessoas faziam curativo dos umbigos, o umbigo do bebê, com coisas sujas. E era comum os bebês morrerem de tétano. Por isso que faz parte do calendário da vacinação da mãe, o reforço da vacina de tétano, para que o bebê não tenha essa complicação ao nascimento. Então, assim, quando o adulto tem, né, no caso da sua da amiga, né, já conhecida de Lúcia, você pode tratar, mas as complicações neurológicas que a bactéria faz é que faz com que o paciente evolua, às vezes, com óbito.
Caramba, e essa questão de só de vacinar já resolveria, né?
Pois sim,
é. E você tem visto algum movimento com relação a essa questão de não vacinar, porque dá efeito, dá reação?
Eu trabalho mais em um hospital, né? Então, eu trabalho com bebês, então a gente garante que os bebês já na maternidade já saiam vacinados, a vacinação inicial.
Certo.
A gente vê um movimento de internet, né? De até fake news, posso falar assim?
Sim, pode, claro.
No sentido de que as vacinas provocam reações negativas do que benéficas. Isso é uma grande mentira, isso é uma grande inverdade. Porque quando os bebês são vacinados e conforme o calendário, hoje nosso calendário vacinal do Ministério da Saúde, ele está bem abrangente, não tem pouquíssima diferença da vacina que o posto de saúde faz para uma clínica de vacinação particular. Há um tempo atrás isso não era assim, hoje não, hoje é praticamente igual. O que faz diferença, às vezes, é o tipo de vacina que se dá, mas não no efeito dela.
Ou seja, é uma solução simples e que é acessível a
todos. Sim, a população.
Né? Não justifica ninguém ficar sem
se imunizar. E tem uma questão que eu acho que é muito importante a gente estar lembrando, porque assim, nós somos adultos aqui, né?
Sim.
E a gente acha assim, acredita que só a criança que tem que vacinar. E não é. O adulto continua. Então, assim, até a adolescência, toda mãe e todo pai se preocupa com a criança e com o adolescente. Vai lá, vacina. Hoje, na adolescência, pelo amor de Deus, entre 9 e 14 anos, sem vacina de HPV, são duas doses. É importante, porque diminui câncer de colo de útero na mulher lá na frente.
Sim.
Então, vacinem seus filhos,
caramba,
né? Isso é importante. Então,
de 9 a 12 anos.
De 9 a 14.
14
pode
anos.
Fazer em outras faixas etárias. A mulher pode até mais do que o homem, mas essa a idade, o posto de saúde aplica sem custo nenhum.
E ó, vou deixar uma dica aqui pra nossa audiência que, cara, não espera a campanha não, velho. Vai antes.
Sim.
Porque quando tem a campanha, o posto de saúde fica com uma demanda tão alta.
Sim.
E às vezes você tira metade do seu dia ali. Eu
Sim.
digo isso porque eu trabalho também pra um laboratório, eu presto serviço pra um laboratório, e regularmente eles pedem a atualização das vacinas. Cara, sim, metade de um dia?
Sim, sim.
E isso não é porque eu deixei por última hora, não. Eu peguei justamente a época da campanha. Era
sim.
a época da vacinação da gripe e eu precisava me vacinar, acho que contra tétano mesmo. Ah, não, febre amarela, desculpa.
Mas isso é um compromisso que a gente tem que ter, não
Exato.
Só com a gente, né? Que são com as pessoas que a gente convive. Então, para o adulto, tem a vacina de tétano, que ela é feita a cada 10 anos em uma dose. Então, é de ter. E tem a de coqueluche, que o posto de saúde pode aplicar, que é a tríplice bacteriana adulta, porque a coqueluche é um problema para a criança. Então, se você toma a tríplice bacteriana, você está se imunizando e imunizando quem está, assim, contribuindo para que não passe a doença para um suscetível, né? Hoje, a gente tem falado sarampo, eu vivi, eu sou uma pessoa mais antiga, assim, na saúde, né?
Mais experiente, Silvia, mais experiente.
Vamos dizer assim, estou usando óculos, para quem não está vendo, eu tô falando.
É um óculos estileira aqui, só pra...
Um óculos bem bacana, coisas que a gente adquire com a experiência,
é,
né, Regi?
Isso aí.
Só com a experiência.
Eu não entendi quem você olhou pro Regi, eu também, o que que foi?
Porque, porque eu sou, né, um pouco mais experiente que
um pouco mais experiente que eu. É, quando eu era menina moça, tava lá fazendo faculdade.
Menina moça, agora você entregou muita idade.
Entregou experiência. Eu vi muita criança com sarampo. E assim, nesses 20 e poucos anos já de formada, a vacina foi muito intensificada, as campanhas, e praticamente hoje sarampo, você não dá diagnóstico de sarampo. E a gente tinha o hospital infantil lotado de crianças e bebês com sarampo. Hoje a gente não tem isso. E está voltando novamente sarampo. Aí a gente começa a se questionar. O que está acontecendo? Provavelmente as pessoas não estão vacinando as crianças. E isso está fazendo com que esteja aparecendo novamente sarampo. E é uma doença que tem assim, pode levar até a óbito. Então, e a vacina, ela segura isso, né? Ela tem, sim, ela ajuda. E hoje o adulto está tendo que fazer a vacina. Essa semana mesmo, como eu vou para um lugar aqui no Roraima, não sei como é que vai ser lá, eu tomei a vacina de reforço do sarampo. Então, o adulto, agora fizeram a campanha para as crianças de reforço, mas os postos de saúde também vão estar fazendo a vacina de sarampo para os adultos.
É. E se você já teve o sarampo?
Não garante imunidade, não. O ideal é que você faça. É bom
refazer a vacina.
Bom refazer.
Né?
Porque, assim, tem umas doenças que confundem com o sarampo. Por exemplo, a rubéola, uma forma mais intensa um pouquinho, pode confundir. Tem umas doenças que são diagnóstico diferencial, entendeu? Então é bom que faça.
Pra mim, na minha cabeça, eu tomei 2 doses de tétano, né? No intervalo de 10 anos. Mas então a cada 10 anos eu tenho que continuar
tomando. Tem que
repetir.
Tomando. A cada 10 anos tem que repetir.
Eu estou imunizado até 2021.
Eu tentei achar, eu tenho certeza que eu fiz os últimos 10 anos, não estou achando. E como eu estou refazendo meu cartão, eu vou tomar, chegando agora, eu já vou tomar para completar.
E aquela ideia de que se o cara vacinou contra a febre amarela, eu falo isso com relação a carnaval, né? Na época de carnaval todo mundo quer viajar para o Nordeste, pelo menos aqui no Sudeste. As pessoas querem ir para Salvador, querem ir para lá para cima lá. E aí já vacinou, mas não acha a carteirinha e você precisa levar a carteira de vacinação comprovando que você está vacinado e imunizado para aquela região. E aí o cara, vou tomar outra vacina. Se a pessoa ficar tomando vacinas várias e várias vezes em tempos curtos, isso desenvolve a doença. É verdade isso?
Não, não vai desenvolver a doença. Você pode ter uma reação vacinal, alguma reação imunológica à vacina. Mas o ideal, assim, a gente tem que ter um compromisso, né? A gente não carrega carteira de identidade, né? Os documentos pessoais. Então, assim, eu mesma essa semana eu me toquei disso. Por que que eu não tenho um cartão de vacina onde tem todas as vacinas? Todo ano eu tomo vacina de gripe. Eu não sou uma pessoa que fico muito gripada, quase não tenho gripe. Mas eu só convivo com bebês. Então, é responsabilidade minha, sim, não tomar a vacina. Então, enquanto uma agente de saúde, eu preciso tomar a vacina de gripe para não passar gripe para as crianças que eu trabalho. Que para mim não vai ser nada e para ela pode ser um óbito. Eu pensei isso, assim, eu acho que como eu, que tenho essa consciência, deve ter muita gente por aí que não tem cartão de vacina. Então, façam. Pega o que você tem de controle em casa e se você for no posto, nem que seja grampeando, eles podem até transcrever e fazer um cartão de vacina para o adulto.
Olha só que legal. O que vocês acham da gente sugerir à audiência, Gisele vai me ajudar nisso daí, do ouvinte tirar uma foto segurando o cartão de vacina, vacinado, e colocar ali, estou vacinado, hashtag Natrieiros.
É, faça isso, né? Influenciado aqui pelo nosso programa, mostre lá pra gente no Instagram.
É,
pra
vamos
gente poder
vamos
divulgar,
uma,
né?
Uma
repostar isso e quantas pessoas, né? O alcance que a gente pode ter é conscientizando outras pessoas, né? Com a informação.
E não somente isso, por exemplo, a pessoa faz a foto dela ali, por mais que, entre aspas, seja uma descontração participar conosco aqui, mas aí vai ter aquele amigo dele que vai ver aquela foto, né? Não porque nós compartilhamos, mas porque está na timeline dele mesmo. Cara, pra que você fez isso? Não, cara, ó, minha vacina tá em dia aqui, e a sua, como é que tá? Então, de repente, já é alguma coisa que a gente pode contribuir aí, né? Então, o que vocês acham? Vocês, ouvintes, manda aquela fotinha sua e não esqueça de marcar. Qual foi a tag que eu falei mesmo? Hashtag estou vacinado, hashtag Natrilheiros. Manda pra gente aí e nós vamos repostar essas fotos. Quero ver quem serão os primeiros, hein?
Silvia, posso falar mais um pouquinho?
Por favor.
Essa história que você tá falando é legal, porque eu, por exemplo, eu tenho 3 cartões de vacinação.
O primeiro cartão do Redi era uma folha de bananeira, pá.
Não era cartão, não, era pergaminho. Era pergaminho.
Eu achei que era nas tábuas.
Ah, é?
Não, foi gravado na pedra, né?
Isso. Vai
então,
lá,
mas
fala
em relação,
isso.
Assim, tem umas doenças que circulam pela mídia, porque realmente quando circula é porque está acontecendo alguma coisa, é um pouco sobre malária, de que está tendo, nosso estado já teve, foi controlado, e está chegando malária de uma forma grave, que tem vários tipos, não tem vacina, gente, então assim...
Malária? Quem... Não tem vacina?
Não tem vacina.
Caraca.
Não tem vacina. Então é cuidado mesmo. Vai pro interior do estado, né? Na verdade, eu acho que a gente tem que ter esse cuidado quando a gente vai pro interior. Algumas cidades do interior têm leishmaniose. E leishmaniose é uma doença também que não tem vacina. Uma doença chata de tratamento. Tem tratamento. Mas a gente tem que ter o cuidado de estar passando repelente mesmo, de estar usando roupas que se protejam um pouco mais. Porque essas doenças é tratamento, assim, não tem uma vacina, uma,
sim,
que você possa fazer um
pré-tratamento para isso, não,
tem.
Não dá, né?
Não tem.
Caramba.
E me diz uma coisa, sempre confundiu na minha cabeça. A febre amarela.
Não vou contar isso, não, hein? Eu já avisei que eu não vou contar, hein?
Febre amarela. Tá difícil esse negócio.
Ah, aquela
essa
doença
febre,
colorida
essa
lá.
Febre, com essa
febre
cor aí.
Que tem a cor amarela.
E a malária? Qual que é a diferença,
são,
assim? Pra
são
mim era.
Bem
era
diferentes. Toda... Não, são bem diferentes. A febre amarela é um vírus, né?
Aí tem a. Então tem a vacina.
Tem
a febre
vacina,
amarela tem a vacina.
Tem. Eu vou falar de outra doença, por exemplo, dengue. Dengue, não
dengue
sei
não
se vocês sabem.
Tem vacina?
Tem? Só que assim, dengue, não, a vacina, ela tem reações. E qual o problema da dengue? Você tem um sintoma de dengue, você pode, são quatro tipos, até onde eu lembro, gente, pode ser que tenha mais, eu não estou tão atualizada, mas tem são vários tipos de vírus, até o quarto eu soube, depois eu não sei se tem mais.
Uhum.
Mas o fato é que você pode ter por mais de um tipo. Então, quando você tem a doença, a segunda ou a terceira, você pode ter a dengue hemorrágica, que é o que complica, que às vezes é letal. Nesses pacientes que já tiveram dengue, tem uma faixa etária, não é para todo mundo, acima de 45 anos não vacina mais.
É, Edi, você tá na
nós
linha aí, Edi.
Perdi. Já era.
Eu tô fora do grupo de risco.
Ah, ô, Gisele, vai ficar nessa
então,
tentação
assim,
agora.
Nesse intervalo, você pode fazer a vacina para quem já teve dengue comprovada, porque você diminui a chance de se expor a outros tipos de vírus. Então, não é para a população em geral, é para uma população específica que já foi exposta ao vírus.
Show de bola.
Tá, okay? Isso é viral e a malária.
São três tipos de que eu estou me lembrando, dois agora, que é o vívico e o falcíparo, e cada um tem um ciclo de contágio, né, de doença. O falcíparo é o pior que tem, assim, é o mais difícil de tratamento. Tem tratamento, mas tudo depende do sintoma, diagnóstico e tratamento. Então, assim, às vezes a pessoa demora a procurar tratamento porque não foi pensado em malária, e aí a paciente pode até ir a óbito por conta disso, né?
Caramba.
Agora, além dessa questão do que você já falou toda aí, tem também o carrapato, né, gente?
Assim, sim, é.
Pra quem vai nas trilhas, né?
Sim, e carrapato...
Bem lembrado, Lúcio.
Já peguei carrapato.
Tem gente lá em casa com carrapato hoje.
Tem?
É o cachorro, né?
Não, é o cachorro.
Na verdade, ela separa os dois, porque senão um vai passar pro cachorro.
Não, eu tô com medo do meu cachorro pegar carrapato do cachorrão.
Meu Deus. Eu fiquei sabendo que ele foi escalar recentemente aí, fazer umas conquistas.
Foi conquista e
voltou
com
cheio de
carrapato.
Caraca.
É, tem que fazer vistoria. Mas então, vou levar no pet.
Bota uma coleira antipulga, né?
Mas assim, a preocupação, assim, o que eu posso falar um pouco do carrapato é que não é todo carrapato que vai transmitir a doença. O que transmite mais é o estrela. É um tipo de carrapato que dá em cavalo, capivara, esses bichos assim.
Certo.
E quando você tem a doença, é uma rickettsiose, é um tipo de bactéria, se eu não estou enganada. Você pensou, tratou... Habitualmente, você tratou precocemente, resolve a doença. Mas tem algumas doenças do carrapato que levam à doença de Lyme, que é uma doença imunológica. Você trata e a pessoa faz uma resposta imunológica à doença, à bactéria. E isso faz, o seu corpo reage. E isso faz um quadro neurológico. E pode ser grave.
Caramba.
Pode ter sequelas, algumas temporárias e algumas definitivas mesmo.
Entendi.
A gente vai ficar devendo um pouquinho, mas a doença de Lyme é uma doença bem grave e que o tratamento é bem complicado também. Dois conhecidos meus que tiveram, assim, até não vou citar nomes, mas foram dois médicos, que tinha um cachorro que foi para o interior e tinha cavalo, que era uma propriedade, e esse cachorrinho pegou estrela, que passou...
E levou pra todo mundo.
Os dois fizeram doença de Lyme e tiveram bastante trabalho pra tratar. Hoje estão bem, mas foi difícil. O diagnóstico é difícil.
Morreram, mas passa bem.
No Rio teve casos, já tem alguns anos, de na Serra, numa pousada... E aí o pessoal interditou a pousada e tudo. Eu não lembro se chegou a ter óbito, mas...
Eu não lembro desse caso.
Já tem alguns anos isso, já.
É, né? E por falar em devendo, que a Silvia falou que tá devendo informação, a gente vai ficar devendo mais ainda, porque senão a gente tem mais alguns recadinhos pra dar aqui. Possivelmente, se você já tiver viajado, né, você pode voltar aqui pra participar conosco. E está sempre convidada.
E a gente pode trazer esse assunto assim, como extensão de outros programas, né?
Exato,
exato. E revezando os assuntos e trazer de volta, né?
Outlet na trilha. Mandou um e-mail pra gente aqui. Salve, Renan. Euzinha mesmo. Lúcia Conrado. Vou até tirar o microfone dela aqui pra ela não se manifestar durante a fala.
Peraí. Lúcia Conrado, escaladora.
Lúcia Conrado, escaladora. Não, peraí, vou mandar o texto aqui, ó. Escaladora,
Florzinha.
Amante dos esportes, outdoor, lagartixa de rímel. Agora o detalhe. E muito mais RS, que é lá do Rio Grande do Sul. Né? Ó,
ui.
Ela tá vendendo aqui, ó, uma sapatilha Snake Trinity.
Peraí, uma não, um par, né?
Não, tá escrito aqui.
Uma só?
É.
É uma sapatilha.
Vamos saber dela daqui a pouco. Sapatilha Snake Trinity novíssima e lindinha. Essa sapatilha é para quem calça o número 35. O preço na loja está em R$419, mas ela está fazendo a bagatela de R$260 mais o frete. Motivo do desapego. Ganhei a sapatilha num sorteio, calço 36 e a sapatilha ficou pequena nos meus pezinhos. Para minha tristeza. Lúcia Conrado, gerente de... É. O e-mail é lucia.conrado@...
Vai ter que botar um pi.
Ué, não pode?
Lógico que não, né?
Por que não pode? Você não colocou o e-mail de contato aqui, eu tô lendo que você mandou. Eu tô seguindo a sua lógica, pode falar.
É de trabalho.
Tá bom, eu vou colocar uma censura, então, tá. no seu e-mail.
É só falar comigo no Instagram ou no Facebook pra poder, quem tiver interessado em comprar.
Ou no Telegram, na trilha.
Eu conheço essa estratégia. Essa estratégia pra ficar de TTT com os ouvintes.
Imagina, não.
Sim, é a florzinha, gosto tanto da sua
voz. Não preciso disso. Hashtag tô muito bem, tá?
Eita, lasquei, muito bem, tá certo. Ó, ô Lúcio, mas fala aí, vende esse peixe aí, porque aqui ficou muito mal esse texto aqui. O que você pode falar?
Ficou mal o meu texto? Ah, não creio. Vocês acharam, gente?
É uma sapatilha de quê?
Sapatilha de escalada,
não,
né?
É de balé.
É, pois é,
uma escaladora usa sapatilha de escalada.
Uma sapatilha de escalada, né? E aí, Lúcia, quem quiser
não,
achar...
Não, a sapatilha, ela é ótima. É assim, eu tentei, juro, tentei de colocar meu pezinho
nem pra esportiva,
dentro.
Não deu?
Não deu, ficou muito apertado. E olha que eu pensei muito na numeração, e que eu escolhi a numeração pra comprar.
Ué? Peraí, você ganhou uma sapatilha?
É porque eu ganhei um vale brinde.
Errado.
Eu ganhei o vale brinde. Mas a loja não era aqui, a loja era virtual. É. Eu tinha que acertar. Aí eu pedi tamanho 37, eu calço 36 e não cabe no meu pé.
Tá, tudo bem. Então, ouvinte, se algum de vocês aí quer começar a escalar, quer uma sapatilha já batizada... É, da Lúcia.
É feminina, sapatilha não, é unissex.
Não, é feminina. E outra coisa, eu mando um autógrafo, assim, faço uma dedicatória bem bonitinha, faço um negócio bem caprichadinho pra quem...
Temos um cartão na trilha pra ela, né? Assinar e fazer uma dedicatória.
Ó, faço um negócio assim, bem bonitinho, mando uma foto minha autografada. Foto não se usa mais, né, gente? É, esqueci.
Você vai mandar o quê? Retrato? Um like no Instagram, é isso?
3x4.
Um like no Instagram, gostei.
Que é, Silvia?
Retrato?
Como todo mundo é experiente aqui, né? Todo mundo sabe
disso. O preço dela é excelente. A sapatilha é muito boa. O pessoal que conhece aqui a Snake sabe que vale a pena adquirir a sapatilha.
Ah, não precisa fazer tanto merchan assim.
Ah.
Então tá. Eu acho que é isso. Ó, quero falar mais uma coisa aqui. Quero deixar um agradecimento. É, porque a gente esqueceu de falar aqui. É, eu acho que a gente precisa fazer um agradecimento aqui que eu esqueci. Eu precisei anotar pra lembrar. Que desde o início do programa a gente esqueceu de falar isso. Eu acho que vale muito a pena. É, esse estúdio que a gente está tendo aqui, ele é uma série de junções e de contribuições, tanto dos ouvintes, né, que contribuíram com a gente e contribuem ainda através da contribuição coletiva, né, e espontânea. E, além disso, né, outras contribuições de outras pessoas, mas uma em especial foi a nossa mesa de som que a gente ganhou da Sara Vieira, né, que eu havia pego emprestado com ela para testar, né? E aí foi ficando. E ela acabou viajando e foi para outro estado. Eu falei com ela, poxa, me vende a mesa e tal. Falou, Renan, a mesa está sendo muito melhor usada com você do que comigo. O seu programa é maravilhoso, então pode ficar com ela para você e faça muito bom uso. Fico feliz de saber que estou ajudando. Então, eu quero deixar aqui meu agradecimento de coração, acho que em nome de toda a equipe na trilha, Sara.
Palmas.
A plateia, palmas. Por essa contribuição. E ainda, quero agradecer, deixa eu ver mais, o Eduardo Couto, que foi o cara que montou todo esse equipamento aqui. Eu apanhei um monte, vários dias aqui, para ligar os microfones e saber o que faltava de plug, de fio e tal. Sério, eu fiquei dias para conseguir fazer isso. Ele veio aqui em 5 minutos, pá, montou tudo, me deixou com cara de mané, né? Se bem que cara de mané eu já tenho, né? Então, não mudou muita coisa.
Mudou muita
coisa. Precisou nem se esforçar.
Obrigado, Zé.
Por
é
nada.
Sempre bom contar com sua opinião sincera.
Adoro contribuir.
E, enfim, nós temos muitos outros agradecimentos aqui e vamos deixar para o programa que vem. Lembrando que está se aproximando o seminário de podcast do Espírito Santo, a segunda edição. Tá bem legal, garanta a sua vaga e não fique de fora. Então, Silvia, eu quero agradecer de verdade sua participação aqui. Silvia, que a gente já se conhece muito antes das escaladas, né, Silvia? A gente trabalhou junto e no hospital e fico muito feliz de tê-la comigo aqui. É uma irmãzona que eu considero de coração. Sim. E obrigado. Deixa aí o seu tchau. Quer deixar algum contato, alguma rede social pra galera acompanhar aí as suas aventuras, suas redes?
Sou tímida.
Você é tímida? Tá, tudo
gente,
bem.
Na verdade, foi um prazer muito grande estar aqui. Eu fiquei um pouco nervosa, porque eu não estou muito acostumada com esse negócio de mídias.
De dar entrevista, né?
Mas achei bem bacana. Espero que tenha contribuído de alguma forma com vocês aí.
Ah, com certeza. Os ouvintes vão sinalizar, né, o tanto que eles gostaram. Gisele, dá o seu tchau aí.
Tchau, natrilheiros! Nos vemos por aí. Até a próxima.
Tchau, tchau, pessoal.
Aconteceu, Luz.
Por enquanto não. É só amiguinho, é isso?
Também agradeço a Silvia. Vou complementar o agradecimento do Renan à Sara Vieira. Poxa, contribuiu muito aqui. O estúdio tá bem bacana. E até a próxima, tá, pessoal?
Agradecer a Silvia, porque eu já aprendi algumas coisas. Já sei que eu tenho que ir lá renovar meu cartão de vacinação.
E ó, lembra da foto, hein?
Amanhã o quê?
Vem cá falar, vem cá. Não,
a plateia
está se manifestando. Programa, fala aqui no microfone. O que, que é, Loura? O que, que é?
Vamos amanhã vacinar.
Essa aqui, gente, é a nossa primeira ouvinte telespectadora.
Não só ela é telespectadora do programa, como é a primeira plateia do programa.
Luísa, você faz parte da história desse programa, tá vendo? Só, de fato, a Luísa é a primeira telespectadora, porque... Peraí, Lu, você troca de lugar com ela aqui, deixa ela narrar esse como que ela consome na trilha. Senta aí, Luísa.
Nós já contamos essa história, mas agora vocês vão ouvir a história da própria pessoa.
Mas eu não tenho que contar, gente, eu assisto o programa, é isso.
Você assiste como? Me fala.
Não,
senta aí,
criatura. Relata, descreve como você assiste o programa.
A gente já tá estourando
tem
o tempo.
A fotinha na televisão, eu fico lá vendo a fotinha e assistindo.
Gente, a imagem congelada, a pessoa sentada no sofá. É uma coisa assim.
Rede, e ela interage ainda, né?
Não, gesticula, às vezes levanta do sofá.
Revoltada, né?
Conversa com a televisão, né?
Tá certo. Luísa, você é bem-vindo aqui na trilha, volte outras vezes. Também não só como plateia, mas pra participar também, tá bem?
O apelido é Loura.
O apelido é Loura, é Luísa Pilon, Loura. É, sigam lá, sigam no Instagram, @ o velhinho e a Loura. Né?
É nós, é eu e ela, eu sou o velhinho, ela é a Loura.
É isso aí. Então é isso, ouvintes, quero agradecer mais uma vez a sua participação, o seu download, lembrando que você fazendo aí a sua vacinação, você atualizando o seu cadastro, o seu cartão, obrigado Gisele, você atualizando o seu cartão, faz lá aquela fotinha, #estouvacinado, #natrilheiros. Continue interagindo com a gente, @natrilhapc, através do nosso e-mail natrilhapc@gmail.com e o nosso outlet, se você quiser ter ou seguir o seu equipamento vendido de maneira gratuita por nós, manda um e-mail pra gente no nosso e-mail que eu falei agora, com o título Outlet e o seu equipamento. Um grande beijo, até a próxima aí, tchau!
Faça desse podcast a sua aventura.